A agricultura brasileira precisa se modernizar, alerta Valdir Halpe.
Já Oswaldo Sobrinho reclama que o Brasil não tem armazéns suficientes para estocar a safra de grãos.
Senadores advertem, país precisa encontrar um jeito de garantir mais dinheiro para a saúde.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, disse que a agricultura brasileira, apesar de todo o sucesso, que resulta numa participação de mais de 43% na balança comercial brasileira, precisa se modernizar.
E para alcançar esse objetivo, ele advertiu ser essencial que o país invista em tecnologia agrícola para que o Brasil se mantenha em destaque em nível internacional.
Valdir Halpe lembrou que o Brasil é o maior produtor e exportador de produtos como açúcar, café e suco de laranja, e um dos maiores produtores de grãos, como soja e milho. E para o senador, é fundamental que o país continue se sobressaindo nessa área.
Para isso, é preciso, em primeiro lugar, conectar o campo à cidade. Mais uma vez, o agronegócio é uma fronteira de conhecimentos e oportunidades, capaz de gerar renda, emprego e divisas de forma sustentável para um contingente cada vez maior de profissionais.
Já o senador Oswaldo Sobrinho, do PTB de Mato Grosso, alertou que a falta de armazéns é outro grave problema com o qual convivem os agricultores brasileiros.
Ele contou que a safra atual de Mato Grosso, por exemplo, pode chegar a 45 milhões de toneladas de grãos. Mas os armazéns do estado podem estocar apenas 29 milhões de toneladas.
Com o transporte moroso, os caminhões passam a ser verdadeiros silos ambulantes que se amontou pelas estradas. O fato é que o país produz mais do que pode guardar. É triste quando pensamos e vemos que aquilo que foi produzido com alta tecnologia pode estar estragando no pátio dos armazéns, porque não tem como escoar. Portanto, nós fizemos a nossa parte. Esperamos que a República faça dela.
E o senador Cícero Lucena, do PSDB, reclamou que a Conab fechou mais um de seus armazéns na Paraíba. Ele disse que há poucos dias o armazém de Souza, que atendia cerca de 3 mil produtores rurais, encerrou suas atividades.
Isso demonstra que o governo está dizendo uma coisa em Brasília, está fazendo uma propaganda na nação, mas a realidade nua e crua é esta, do pequeno agricultor desassistido.
O parto humanizado será incluído nas diretrizes do Sistema Único de Saúde, se virar lei projeto recém-aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais.
A proposta é do senador Jim, do PTB do Distrito Federal, e já pode ir para votação na Câmara dos Deputados. Conheça melhor a proposta com o repórter Nilo Bairros.
A ideia é que a rede de atendimento, inclusive a conveniada, ofereça condições à mulher e à família para tornar a experiência do parto menos mecânica e agressiva e mais harmoniosa, com respeito à fisiologia. Uma das orientações é permitir a presença de um acompanhante durante o trabalho de parto e o pós-parto imediato. A gestante também deve ser orientada sobre as opções de parto e participar ativamente da escolha e do processo. Na justificativa do projeto, Jim destacou com o objetivo de reduzir ao máximo as intervenções desnecessárias e cuidar da parturiente, com base na compreensão de que o parto é um processo natural. A relatora do projeto, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, ressaltou o grande interesse social da matéria.
A Lei Orgânica da Saúde é uma norma definidora de princípios e diretrizes que devem nortear a atenção prestada pelos serviços públicos de saúde. Nada mais apropriado que inserir nela o compromisso com o parto humanizado como uma diretriz do Sistema Único de Saúde, seja no âmbito dos serviços próprios, seja no âmbito dos serviços privados.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, defendeu a aprovação de projeto dela que isenta os aposentados com mais de 60 anos do imposto de renda.
Ela afirmou que essa é uma forma de compensar principalmente os aposentados que recebem mais de um salário mínimo pelas perdas dos últimos anos.
Segundo a Confederação Brasileira dos Aposentados, de janeiro de 1994 a janeiro de 2013, a renda desse grupo de aposentados caiu 81%.
Ana Amélia também recebeu de representantes dos aposentados sugestão de um projeto de lei que vincule o reajuste dos benefícios superiores a um salário mínimo ao do teto da Previdência.
que seja acolhido pelo apoio dos senadores de todos os partidos, porque qual é o senador que não tem um aposentado na família? Qual é o senador que não sabe, não tem um histórico a respeito disso? Então, eu queria renovar o apelo a todos os parlamentares no sentido de dar uma atenção muito especial aos nossos aposentados e pensionistas do INSS.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, defendeu a aprovação do projeto de lei que visa impedir o Brasil de perdoar dívidas de países governados por regimes autoritários.
Ele explicou que a proposta nasceu das discussões sobre o perdão do governo a dívidas de vários países africanos comandados por ditadores ou governos corruptos.
Esse projeto aguarda inclusão na ordem do dia. Ele estabelece como pré-requisito da renegociação de dívidas externas das quais o Brasil é credor, a qualidade da democracia e da governança do país tomador de empréstimo. Nada mais justo, não creio que seja adequado a um país democrático fortalecer economicamente um país autoritário.
E o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, anunciou que amanhã povos indígenas farão manifestações em Brasília e em outras cidades para protestar contra propostas em estudo no Congresso que ameaçam seus direitos.
Uma dessas propostas transfere do Executivo para o Congresso o poder de demarcar áreas indígenas. Hollenberg não concorda com essa mudança.
E não é de bom alvitre politizar esse debate trazendo essa decisão para o âmbito do Congresso Nacional, o que representaria um retrocesso para a afirmação do direito das populações indígenas.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, defendeu a valorização das carreiras da Polícia Federal e da Receita Federal.
Para ele, isso vai além de aumento salarial. Passa também pela melhoria das condições de trabalho e de perspectivas profissionais.
A Polícia Federal cumpre um papel importantíssimo no combate às drogas, na questão do combate à corrupção. Então, portanto, bases pilares para você organizar uma estrutura de Estado para ela chegar no cidadão. E até para proteger o cidadão, que essas coisas, inclusive, terminam ofendendo muito mais aos que mais fracos são na estrutura de Estado. Então, portanto, é fundamental organizar essas instituições.
O senador Aníbal Diniz, do PT, contou que o governador Tião Viana e a bancada do Acre no Congresso estiveram hoje no Ministério da Saúde propondo que brasileiros formados em medicina na Bolívia contribuam com o programa Mais Médicos no interior do estado.
Ele disse que há um déficit de 358 médicos nos municípios do Acre e que a população aguarda o trabalho desses profissionais.
Porque eu sei que tem muitas pessoas no interior do Acre que acompanham com muita ansiedade o desenrolar dessa situação e nós podemos afirmar que já demos um outro passo, um passo importante, que esses profissionais médicos formados na Bolívia possam também fazer parte do programa Mais Médico do Brasil.
Já o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, alertou que o país precisa encontrar urgentemente uma forma de garantir mais dinheiro para a saúde.
Ele reclamou que hoje o Brasil investe pouco no setor, menos que Chile e Argentina, por exemplo. Segundo Paulo Davim, o governo federal destina apenas cerca de 138 bilhões de reais para atender 153 milhões de brasileiros.
É preciso que se monte um grupo para pensar alternativa de financiamento da saúde. Pensar seriamente, porque de outra forma nós continuaremos lá atrás no ranking mundial no financiamento da saúde pública.
E o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, disse que uma forma de garantir mais dinheiro para a saúde é a aprovação do projeto de iniciativa popular que destina 10% das receitas correntes líquidas da União para o setor.
Quando é que nós vamos votar? Porque os nossos hospitais vão continuar superlotados e nós vamos resolver isso se a gente tiver uma decisão política de alocar mais recursos. E eu quero me colocar à disposição da votação desse projeto que vai melhorar a vida das pessoas, sobretudo dos mais pobres.
O que você acha desse e de outros projetos que estão em discussão no Congresso e no Senado? Ligue para a Rádio Senado e deixe sua opinião, sugestão ou crítica. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.